A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 16 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Principais títulos de atualidade nos Estados Unidos, um número recorde de eleitores já votaram nas presidenciais. Antigo ministro da Defesa do México preso nos Estados Unidos em caso ligado a tráfico de drogas. Europa e Estados Unidos registram um grande aumento de casos do novo coronavírus. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, Voz da América está em VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. É o nosso número, mais um, 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mas comecemos pela atualidade mundial com João Santa Rita.
Embora o dia das eleições presidenciais e legislativas nos Estados Unidos seja só no próximo dia 3 de novembro, mais de 17 milhões de americanos já votaram, usufruindo de leis estaduais que autorizem a votação antecipada devido à pandemia do coronavírus. O número constitui um recorde, sendo cerca de 12% de todos os votos efetuados nas últimas eleições. Especialistas dizem que se deverá este ano registrar uma afluência recorde às urnas de votação. Entretanto, o presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden regressaram hoje às suas campanhas eleitorais depois de ontem à noite terem estado envolvidos em diálogo com eleitores em dois programas de dois diferentes canais de televisão. Trump tinha previsto hoje comícios na Flórida e na Geórgia, estados do Sul considerados cruciais para poder vencer um segundo mandato, enquanto Biden deslocava-se a duas cidades em Michigan. O antigo secretário da Defesa do México, o general Salvador Cienfuegos, foi preso na quinta-feira no aeroporto internacional de Los Angeles e acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do México confirmou a prisão de Cienfuegos e uma fonte diplomática diz que ele faz face a 5 acusações. Como havia sido previsto, a chegada do tempo frio ao hemisfério norte está a resultar num aumento de casos de coronavírus. À escala mundial, o número de novos casos aumentou para 330 mil por dia, com a Europa e os Estados Unidos a atravessarem um crescimento no número de casos. Ontem, aqui nos Estados Unidos, foram registados 64 mil novos casos. A Organização Mundial de Saúde disse que cerca de 1000 pessoas por dia estão a morrer de Covid na Europa e mais de 1 milhão de casos foram diagnosticados nos últimos 10 dias. Hoje, na Grã-Bretanha, foram registadas 136 mortes. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde e a companhia farmacêutica Gilead Sciences envolveram-se hoje numa troca de acusações depois da OMS ter dito que o medicamento Remdesivir tem pouco ou nenhum impacto nas chances de um paciente sobreviver à Covid-19. A companhia americana disse que a conclusão da OMS é inconsistente com provas de outros estudos e disse que o estudo da OMS não obteceu um sistema de revisão rigoroso como requerido. Contudo, Richard Peto, perito independente em estatísticas, contratado pela OMS, disse que o resultado é fiável. A Comissão de Direitos Humanos da África do Sul apelou hoje à calma na cidade de Sienacal, na província do Free State, onde se registou nos últimos dias um aumento das tensões raciais. Militantes dos combatentes da liberdade económica deslocaram-se à cidade, onde agricultores locais também se manifestavam. Isto depois do assassinato de um agricultor branco por dois homens negros que deveriam comparecer hoje em tribunal. O agricultor, de 21 anos de idade, foi espancado e a polícia encontrou o seu corpo pendurado num poste. A polícia bloqueou uma estrada que ligava à cidade, onde membros dos combatentes da liberdade económica gritaram insultos e ameaças aos agricultores brancos. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, trocaram informações sobre a situação de segurança na região, com destaque para o terrorismo em Cabo Delgado, disse hoje a presidência moçambicana. Durante a conversa telefónica, disse um comunicado, os governantes trocaram informações sobre a situação de segurança prevalecente na região, com realce para a questão de terrorismo e outras ameaças. A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é palco há 3 anos de ataques armados de um grupo que se diz ser afiliado ao Estado Islâmico. A violência provocou uma crise humanitária com mais de 1.000 mortos e cerca de 250 mil deslocados internos. Desconhece-se se os presidentes de Moçambique e da África do Sul chegaram a algum acordo para como lidar com a situação.
Nos próximos 30 minutos, no Dia Mundial da Alimentação, traremos um alerta lançado pelas Nações Unidas sobre o aumento da pobreza. Em Angola, a polícia volta a disparar para dispersar protestos desalojados em Benguela. Defesa do enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido em Cabo Verde, apresenta queixa contra o arquipélago junto das Nações Unidas. Advogados do antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, reagem a um suposto despacho que o impedia de viajar. Remessas de mineiros moçambicanos na África do Sul caem para 1/5. Comecemos em Moçambique. O presidente Filipe Nyusi destacou hoje a importância da agricultura para o desenvolvimento sustentável do país. O chefe de Estado falava durante a sua participação na conferência virtual Investindo no Futuro de África, coorganizada pelo Atlantic Council, com sede em Washington, e pela Corporação do Desenvolvimento Financeiro dos Estados Unidos, na qual reiterou que os recursos provenientes da exploração do gás serão investidos noutros setores prioritários, sobretudo na agricultura, que deve ser a maior fonte de subsistência. Nyusi assegurou que com o investimento na agricultura irão ser criadas oportunidades para mais 200 mil empregos e mais de 1 milhão de autoemprego, com destaque para o empoderamento da mulher e dos jovens. Na conferência, ele desafiou empresários americanos a investir na agricultura no país. Mudando de assunto, Moçambique perdeu 140 milhões de randes, cerca de 9 milhões de dólares americanos, de remessas dos mineiros que trabalham na África do Sul nos primeiros 7 meses do ano devido ao encerramento das minas naquele país. Simeão Pongwana.
Moçambique tem 20.810 mineiros na indústria mineira sul-africana. De janeiro a agosto do ano passado, os mineiros enviaram mais de 700 milhões de randes de remessas para Moçambique. Este ano, por causa da pandemia de coronavírus, o volume das remessas reduziu em 1/5 no mesmo período, ou seja, de janeiro a agosto. É um dado revelado pela TEBA, Agência Regional de Recrutamento de Trabalhadores para a Indústria Mineira Sul-Africana.
Ano passado, de janeiro a agosto, tivemos remessas de 710 milhões de randes. Este ano, 2020, de janeiro a agosto, as remessas estão em 570 milhões de randes. Temos aqui um decréscimo de aproximadamente 20%. Então, isto não é pouco.
A perda de remessas foi provocada pelo encerramento das companhias mineiras pelas medidas de prevenção do coronavírus. Os trabalhadores ficaram em casa sem salário ou com salário reduzido à espera da retoma das atividades laborais. Algumas minas fecharam mesmo as portas e despediram trabalhadores, incluindo moçambicanos. Entretanto, desde junho, companhias mineradoras têm estado a retomar paulatinamente suas atividades. O diretor da TEBA, José Karim, prevê um cenário encorajador para 2021.
As coisas não voltarão a ser iguais. Já vimos, o preço do ouro está muito bom neste momento. Nunca tinha atingido níveis de 2 mil dólares por onça. Então, isso já é muito encorajador, porque mesmo as minas marginais estão, neste momento, a serem minas viáveis de serem exploradas. Isso nos encoraja porque poderá resultar em mais postos de trabalho.
As remessas dos mineiros em forma de divisas ajudam a equilibrar a balança de pagamentos em Moçambique. Os mineiros descontam 60% do salário mensalmente dos últimos 6 meses do seu contrato anual. O dinheiro é recebido em casa quando o mineiro regressa de férias para renovar o contrato de trabalho.
Vamos agora para Bissau. O coletivo de advogados do ex-primeiro-ministro Aristides Gomes acusa o magistrado do Ministério Público, Juscelino Pereira, de forjar o despacho que supostamente aplicava uma medida de coação e obrigação de permanência do país a Gomes. Ontem, o Tribunal de Relação da Guiné-Bissau tinha afirmado que não existe nenhum processo contra o antigo primeiro-ministro Ansumane Sol.
Em conferência de imprensa esta sexta-feira, para reagir ao pronunciamento do Tribunal da Relação, que disse desconhecer o despacho que aplica a medida de coação a Aristides Gomes, o porta-voz do coletivo dos advogados do ex-primeiro-ministro, Luiz Vaz Martins, afirma que o Procurador-Geral da República, bem como o magistrado Juscelino Pereira, deve ser responsabilizado.
E que o Ministério Público abra um inquérito por forma a responsabilizar o seu magistrado e outros envolvidos. Mas como sabemos que tal não vai acontecer, vamos entrar com uma queixa-crime logo para a semana para a responsabilização deste magistrado que falsificou os documentos e cometeu os crimes. Aqui estamos a falar do Estado a cometer crime.
A Voz da América tentou ouvir a reação de magistrado acusado, mas Juscelino Pereira disse que vai aguardar ainda a autorização do Conselho Superior da Magistratura antes de qualquer pronunciamento. No passado 19 de agosto, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, afirma que o então Primeiro-Ministro Aristides Gomes está indiciado em vários crimes que oportunamente irá revelar à imprensa.
Sim, confirmo. Vários. Está indiciado vários crimes que oportunamente vamos falar à imprensa sobre essas coisas. O nosso convite ao senhor Aristides para ser ouvido não pode ser entendido como perseguição ou, sei lá, perigo.
Aristides Gomes continua refugiado nas instalações da ONU em Bissau, enquanto os seus advogados pedem a intervenção da comunidade internacional para que o ex-governante possa deslocar-se ao estrangeiro para o tratamento médico. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Vamos agora falar da Guiné-Conakry, país que vai a eleições no domingo. Concorrem a este escrutínio presidencial 12 candidatos, entre os quais o 60 Alpha Condé, que procura um terceiro mandato, e o seu direto adversário, líder da oposição, Seru Dalein Diallo. São eleições que estão a ser acompanhadas atentamente pelos guineenses em Bissau. Lassana Kassamá.
Segundo a estatística, a comunidade guineense de Conakry representa a maioria na Guiné-Bissau. Daí que as movimentações políticas ligadas a estas eleições no país vizinho não estão a passar despercebidas, sobretudo com o ambiente da campanha eleitoral que se assiste nas ruas entre os apoiantes de Alpha Condé e de Seru Dalein Diallo, dos principais candidatos ao escrutínio.
Nós, enquanto guineenses, o país que acolhe também o grosso número dos migrantes da Guiné-Conakry, estamos muito preocupados.
Não só é um país irmão, vizinho também, mas é um país que permite a entrada de bens de primeira necessidade na Guiné-Bissau.
Guineenses com olhos postos nas eleições na vizinha Guiné-Conakry, um país cuja comunidade é detentor do setor comercial e econômico na Guiné-Bissau. Entretanto, no meio deste tenso clima eleitoral na vizinhança, segundo alguns observadores, certos chefes de Estado dos países membros da CDAO têm tido um papel interventivo a favor do candidato da oposição, Seru Diallo. Rui Landim, especialista em questões africanas, analisou assim as eleições na Guiné-Conakry face aos interesses políticos dentro da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, CDAO.
Tem a ver com a inércia da CDAO, em primeiro lugar, que não foi capaz de fazer cumprir o protocolo adicional sobre democracia e boa governação, datado de 2001, que foi claramente a necessidade de haver alternância, que não se pode fazer mais de dois mandatos.
Enquanto isso, o analista político Luiz Petit falou do interesse da Guiné-Bissau em relação ao escrutínio presidencial deste domingo em Conakry.
Qualquer que seja a instabilidade nos países que fazem parte da CDAO, particularmente que fazem fronteiras, certamente que terá grande influência se vermos ainda a situação em que a Guiné-Bissau, em termos económicos, depende da Guiné-Conakry.
E lembrar que Alpha Condé, presidente cessante, fez alteração à Constituição, permitindo-a concorrer a um terceiro mandato. Diga-se que este é um dos pontos que desplotou a ira de alguns chefes de Estado da CDAO, algo também associado aos interesses de alegar a hegemonia de uma certa comunidade étnico-religiosa na zona oeste africana, referem, por outro lado, alguns analistas. De novo, Rulandim.
O país que, neste momento, está praticamente cindido em duas partes. Uma parte que pertence à etnia Fula, e depois a parte que pertence à etnia Mandinga e que tem, ao seu lado, as outras pequenas minorias.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. A equipe de defesa do empresário colombiano Alex Saab, enviado especial da Venezuela e apontado pela justiça americana como testa de ferro de Nicolás Maduro, denunciou Cabo Verde junto das Nações Unidas por obstáculos que, segundo defesa, o arquipélago colocou arbitrariamente aos advogados que o defendem no país. Em um comunicado divulgado hoje, a equipe internacional liderada pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón justificou o recurso para solicitar uma comunicação urgente ao governo sobre os obstáculos que colocou arbitrariamente na atuação dos seus advogados. Na nota, a defesa reitera que Saab foi detido quando viajava com passaporte diplomático como enviado especial do governo da Venezuela e apresenta uma lista de factos e informações de base ocorridos alegadamente desde que Alex Saab foi detido em junho. O Tribunal da Relação de Barlavento, na eleição Vicente, autorizou a 31 de julho a sua extradição para os Estados Unidos e aguarda-se agora por uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça a um recurso interposto pela defesa. Saab é acusado pela justiça americana de lavagem de 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano através do sistema financeiro norte-americano. Em Angola, os protestos regressaram hoje ao bairro de Salinas, na província de Benguela, depois da suspensão ontem do julgamento de 14 antigos moradores acusados de desacato e desobediência por alegada falta de provas. A polícia, no entanto, segundo relatos colhidos no local, optou por dispersar a multidão com disparos. Mayra de la Saleta.
Após os disparos, conforme testemunhos captados pela VOA no local, os agentes da Polícia Nacional dialogaram com os moradores, mas depois decidiram expulsá-los dos terrenos que devem ser leiloados. Esta decisão de leiloar os terrenos de onde as famílias foram desalojadas esteve na origem dos protestos dos antigos moradores na passada segunda-feira. Uma senhora que se identificou por Maria disse, e cito, "Vamos continuar aqui, vamos continuar a reclamar, até porque o tribunal já não vai julgar os nossos irmãos. Então, tudo isto é porque temos razão." Fim de citação. Ela explica que os cidadãos detidos já em casa estão bem de saúde após terem sido atacados por cães na altura das primeiras manifestações no início desta semana. Maria acrescenta que querem falar com a administradora municipal e reiterou que o problema não é com a polícia. A polícia, entretanto, continua em silêncio, mas ontem, num conselho consultivo, o comandante provincial da delegação do Ministério do Interior afirmou que um agente deve, na sua ação, respeitar as liberdades e os direitos fundamentais do cidadão. Também a ativista Sara Paulo, acusada de desacato quando filmava os protestos da passada segunda-feira, viu o Tribunal Provincial de Benguela suspender o seu julgamento pelas mesmas razões. A Administração Municipal de Benguela continua sem reagir, ao passo que a defesa dos desalojados, por intermédio do advogado José Faria, avisa que é preciso aguardar por uma decisão judicial face à providência cautelar não especificada. Por essa via, recorde-se, os constituintes pretendem travar o loteamento dos terrenos que deverão ser vendidos pela Administração Municipal.
Voz da América, emissão de sexta-feira, 16 de outubro, aqui nos Estados Unidos, registra-se um número sem precedentes de eleitores que optaram por votar antes da eleição presidencial de 3 de novembro. Mais de 14 milhões de americanos já votaram, pelo menos 10 vezes mais do número daqueles que teriam votado por esta altura. E espera-se ainda que milhões o façam antes da eleição. A Voz da América examina quem está a votar e como isso pode afetar o resultado da eleição presidencial.
Diz o Partido Voluntário Indefinido, o que significava que eu nunca voltaria.
Quando jovem, Rita Rad fez parte da Operação Peter Pan, quando milhares de crianças desacompanhadas deixaram a Cuba comunista no início dos anos 1960. Ela teme que a América resvale para o socialismo se o democrata Joe Biden se tornar presidente.
Este namoro com o socialismo e com o tipo de coisa de esquerda ou o que seja, esse é um grande erro do nosso país. Um grande erro.
O facto de Biden ser um moderado não influencia Rad, que escolheu votar cedo para o presidente Donald Trump, entregando em mãos o voto. Rad votou mais de duas semanas antes do dia da eleição. Alguns dizem que todo o dia é dia de eleição na Flórida, porque há mais votos antecipados do que em qualquer outro estado. 2 milhões de floridianos como Rita já votaram. Nem mesmo um derrame recente impediu Mike Whibley de votar pessoalmente. Ele é por Joe Biden.
Ele tem uma ideia melhor do que é necessário para colocar este país de volta no caminho certo. Acho que as suas políticas são mais inclusivas.
Em todo o país, os eleitores estão a quebrar recordes de votação antecipada, seja pessoalmente ou por correio. O principal motivo, o coronavírus. Larry Clark é eleitor indeciso.
O distanciamento social entre alguns grupos não parece ser uma atitude padrão. Então, novamente, é por isso que me vou abster este ano.
Mas não Christian Johnson. Ele vende t-shirts promovendo o dia 3 de novembro como dia das eleições. É quando ele vai votar em Biden.
Estamos todos com medo. Tem coronavírus, tenho isto, tenho aquilo. Também deve viver. Sabe o que estou a dizer? Não pode ficar com medo para sempre ou ficar numa bolha para sempre.
Trump e Biden divergem sobre quando dizem que os seus apoiantes devem votar. O presidente incentiva os eleitores a comparecerem pessoalmente no dia da eleição, afirmando sem provas que o voto pelo correio é prejudicado pela fraude.
Tenha muito cuidado, estão a ser feitos muitos malabarismos.
De Biden, uma mensagem diferente.
Ainda pode solicitar o seu voto por correio. Faça isso o mais rapidamente possível.
Historicamente, os republicanos eram mais propensos a votar de cedo. Não está. De acordo com o projeto eleitoral da Universidade da Flórida, os democratas que votam antecipadamente estão a ultrapassar os republicanos por uma margem de 2-1. Rich Exner analisa as estatísticas políticas para o Cleveland.com.
A intensidade é mais elevada do que pensava em termos não apenas de pessoas que votam cedo, mas também de quererem votar cedo.
Eu mesmo na Virgínia, perdendo apenas para a Flórida em número de eleitores iniciais.
Eu tenho que trabalhar hoje, mas isso é mais importante agora, então vou fazê-lo.
Se a tendência continuar, pode ser um sinal de participação recorde muito superior aos 55% que votaram em 2016.
O governo dos Camarões classificou de unilateral, subjetivo e distorcido um relatório divulgado pelas Nações Unidas nesta semana, que conclui pedindo a libertação do principal líder da oposição, Maurice Kamto. O documento acusa Yaoundé de sufocar a oposição, mas o governo reitera que a recente prisão de quase 300 pessoas num protesto foi justificada porque elas pediam a renúncia do presidente Paul Biya. O porta-voz do governo, René Manuel Sadi, diz que o relatório da ONU sobre os procedimentos legais contra o líder da oposição, Maurice Kamto, e seus apoiantes do Partido Movimento de Resistência dos Camarões está cheio de falsidades. Sadi acrescentou que a prisão dos opositores do mês passado está conforme as leis do país e convenções internacionais que os camarões assinaram livremente.
Ao contrário do que se afirma, os cidadãos detidos não foram submetidos a nenhum tratamento desumano e degradante. Além disso, a marcha planeada pelo Sr. Maurice Kamto não foi de forma alguma uma marcha pacífica. Ao anunciar a organização de marchas populares com a frase Revolução dos Camarões, Paul Biya tem de sair.
O porta-voz do governo ainda afirmou que a maioria dos civis presos permanece sob custódia e enfrentará acusações que incluem insurreição, hostilidade contra o Estado e rebelião do grupo contra as autoridades do governo. Maurice Kamto, líder da oposição, não foi preso, mas a polícia não o deixa sair de casa desde o dia 22 de setembro. No seu relatório, os grupos de trabalho sobre detenção arbitrária e desaparecimentos forçados ou voluntários do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos exigiram que as autoridades libertassem Kamto e seus apoiantes. O documento também exigiu que o governo pare de intimidar ativistas políticos e investigue as alegadas violações dos direitos humanos, incluindo acusações de desaparecimentos forçados, detenção arbitrária e maus-tratos de manifestantes, e leve os seus autores à justiça. Christophe Ndong, secretário-geral e consultor jurídico do partido CRM de Kamto, disse que mais de 400 apoiantes foram presos e 200 continuam nas prisões. Ndong afirma que Kamto teve a sua liberdade negada.
A situação não mudou. A casa de Maurice Kamto está sob forte presença militar e Kamto pede em voz alta à comunidade nacional e internacional que exija ao Sr. Biya que ponha fim a este ato de barbárie contra os cidadãos. Ele deve ouvir, dialogar e, claro, garantir que o sistema eleitoral seja alterado. É tudo o que pedimos.
Maurice Kamto convocou protestos no passado dia 22 de setembro para pressionar Biya a suspender as eleições regionais de 6 de novembro por considerar que o Código Eleitoral favorece o presidente, acusado pela oposição também de ser o responsável pelo conflito separatista nas regiões ocidentais do país. Godoy Lambe, apoiante de Kamto, diz que as autoridades deveriam libertar todos os presos e resolver os temas elencados pelo líder da oposição para evitar potenciais conflitos entre civis e militares.
Quanto mais o mantêm em casa, mais provocam os seus apoiantes. E como se pode ver, os camarões são um vulcão ativo. Tudo pode acontecer a qualquer altura. A maioria dos apoiantes de Kamto é jovem
e podem fazer qualquer coisa a qualquer momento porque eles estão insatisfeitos.
Maurice Kamto tem enfrentado pressões e um cerco policial desde que acusou o presidente Paul Biya de fraude na eleição presidencial de 2018. A polícia deteve Kamto e 200 dos seus apoiantes em janeiro de 2019 por protestarem contra os resultados daquelas eleições. Após pressão internacional, Paul Biya perdoou Kamto em novembro passado e o libertou, mas agora continua praticamente em prisão domiciliária.
Vamos começar com Cristiano Ronaldo, CR7. Apanhou o coronavírus quando estava com a seleção de Portugal e agora as autoridades italianas estão zangadas. Porquê? Porque depois de apanhar o coronavírus, Cristiano Ronaldo viajou de Portugal para a Itália. O ministro do Desporto italiano, Vincenzo Spadafora, disse que isso pode ter violado os protocolos em vigor para se conter a pandemia. Numa entrevista, Spadafora disse que se não houve nenhuma autorização específica das autoridades de saúde, então Ronaldo violou os protocolos em vigor. O presidente do Juventus, Andrea Agnelli, disse que Ronaldo tinha recebido autorização para regressar das autoridades competentes. Em Portugal, a diretora-geral de saúde, Graça Freitas, disse que as condições de segurança no transporte de pessoas diagnosticadas com vírus é de responsabilidade dessas pessoas, acrescentando que isso é avaliado pelas autoridades e que Ronaldo teve que assinar uma declaração prometendo auto-isolar-se quando se chegasse à Itália. Mas os problemas de Ronaldo devido ao coronavírus não ficam por aqui. A imprensa italiana avança que Ronaldo e mais 6 jogadores da sua equipa, os Juventus, estão a ser investigados por alegadamente terem quebrado a chamada bolha de isolamento antes da paragem para os jogos das seleções. As investigações estão a ser levadas a cabo pelo Ministério Público de Turim. E a pergunta que todos fazem é: onde é que Ronaldo apanhou o vírus, já que com a seleção portuguesa esteve sempre em isolamento? E agora, de Cristiano Ronaldo, vamos para o futebol africano. Regressam a partir da manhã as competições pan-africanas de clubes. Estavam interrompidas desde março, quando tinham acabado os quartos de final. Amanhã temos a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Frente a frente, amanhã, Al Ahly do Egito contra o Wydad Casablanca de Marrocos. E no domingo, Zamalek do Egito contra Raja Casablanca, também de Marrocos e também de Casablanca. Segunda mão é no próximo fim de semana. Duas equipas do Egito, duas de Marrocos. Onde é que vai ser a final? Ontem a Confederação Africana de Futebol decidiu que, no caso dos finalistas serem uma equipa do Egito e outra de Marrocos, a final será no Egito. Se forem duas equipas do mesmo país, a final será nesse país. Na próxima semana, terça e quarta-feira, temos a primeira mão das meias-finais da Taça das Confederações. Frente a frente, a equipa dos Pirâmides do Egito e o Oroya da Guiné-Conakry. E temos também Berkane de Marrocos contra Hassane Agadir, também de Marrocos. Portanto, marroquinos em foco, tanto na Liga dos Campeões como na Taça das Confederações. Na Europa, regressam os campeonatos nacionais depois das interrupções para os jogos das seleções. Em Portugal, o grande jogo é aquele entre o Sporting e o Porto. Porto acabado de vir de uma derrota em casa por 3-2 frente ao Marítimo. Não quer atrasar-se mais. Sporting tem um jogo a menos neste campeonato. Fez até agora apenas 2 jogos, venceu os 2. Em Inglaterra, amanhã um excelente jogo em perspectiva. Everton contra Liverpool. Everton com excelente equipa este ano, mas algumas das suas estrelas devem estar muito cansados. Jogaram na América Latina e estiveram de serviço nas seleções, como, por exemplo, James da Colômbia e Richarlison do Brasil. Outro grande jogo é aquele entre o Manchester City e o Arsenal. Em Espanha, Real Madrid, os campeões, recebem o Cádiz, não deve ter problemas. Barcelona, esse tem deslocação mais difícil. Está em Madrid para defrontar o Getafe.
Vejamos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos nesta sexta-feira. O Washington Post escreve: maior pico de casos de vírus nos Estados Unidos desde o mês de agosto. Dos laços do advogado pessoal de Donald Trump, Giuliani, com a Rússia, dispararam alerta nos Estados Unidos. Capa do The New York Times: 8 milhões de pessoas caíram na pobreza desde maio, à medida que a ajuda federal foi acabando. e como o novo confinamento transformou Nova York em duas cidades. Na Flórida, o jornal Miami Herald tem como principal reportagem a seguinte pergunta: é seguro votar em presença no sul da Flórida? Continue com a Voz da América. Regressamos dentro de segundo. Continua com a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 16 de outubro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos agora e sempre no computador, no telemóvel e no tablet no nosso site voaportugues.com. E nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial nos Estados Unidos, um número recorde de eleitores já votaram na eleição presidencial. Antigo ministro de defesa do México preso nos Estados Unidos em caso ligado a tráfico de drogas. Europa e Estados Unidos registram um grande aumento de casos do novo coronavírus. Sexta-feira, aqui na Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, vamos falar sobre música em Angola. Uma certa música que começa a criar alguns atritos. Mais à frente. Mas por agora, vamos até Guiné-Bissau. Na capital, o coletivo de advogados do ex-primeiro-ministro guineense Aristides Gomes acusou o magistrado do Ministério Público, Juscelino Pereira, de forjar o despacho que supostamente aplicava uma medida de coação e obrigatoriedade de permanência no país ao ex-chefe do governo. Ontem, o Tribunal de Relação já tinha afirmado que não existe nenhum processo contra Aristides Gomes. Ansumane só.
Em conferência de imprensa esta sexta-feira, para reagir ao pronunciamento do Tribunal da Relação, que disse desconhecer o despacho que aplica a medida de coação a Aristides Gomes, o porta-voz do coletivo dos advogados do ex-primeiro-ministro Luís Vaz Martins afirma que o Procurador-Geral da República, bem como o magistrado Juscelino Pereira, deve ser responsabilizado.
O senhor Procurador-Geral da República, à semelhança do magistrado Dr. Juscelino Pereira, que forjou o despacho, também é passível de responsabilização pela prática de crimes acima elencados. E com o Ministério Público, que abra um inquérito por forma a responsabilizar o seu magistrado e outros envolvidos. Mas como sabemos que tal não vai acontecer, vamos entrar com uma queixa-crime logo para a semana para a responsabilização deste magistrado que falsificou o documento e cometeu os crimes. Aqui estamos a falar do Estado a cometer crime.
A Voz da América tentou ouvir a reação de magistrado acusado, mas Juscelino Pereira disse que vai aguardar ainda a autorização do Conselho Superior da Magistratura antes de qualquer pronunciamento. No passado 19 de agosto, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, afirma que o então Primeiro-Ministro Aristides Gomes está indiciado em vários crimes que oportunamente irá revelar à imprensa.
Sim, confirmo. Vários. Está indiciado vários crimes que oportunamente vamos falar à imprensa sobre essas coisas. O nosso convite ao senhor Aristides para ser ouvido não pode ser entendido como perseguição ou, sei lá, perigo.
Aristides Gomes continua refugiado nas instalações da ONU em Bissau, enquanto os seus advogados pedem a intervenção da comunidade internacional para que o ex-governante possa deslocar-se ao estrangeiro para o tratamento médico. De Bissau para a Voz da América, Ansumani só.
De Bissau, vamos para Maputo. Moçambique perdeu 140 milhões de randes, cerca de 9 milhões de dólares americanos, de remessas dos mineiros que trabalham na África do Sul, devido ao encerramento das minas como medida de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Simeon Bongwana.
Moçambique tem 20.810 mineiros na indústria mineira sul-africana. De janeiro a agosto do ano passado, os mineiros enviaram mais de 700 milhões de randes de remessas para Moçambique. Este ano, por causa da pandemia de coronavírus, o volume das remessas reduziu em um quinto no mesmo período, ou seja, de janeiro a agosto. É um dado revelado pela TEBA, Agência Regional de Recrutamento de Trabalhadores para a Indústria Mineira Sul-Africana.
Ano passado, de janeiro a agosto, tivemos remessas de 710 milhões de randes. Este ano, 2020, de janeiro a agosto, as remessas estão em 570 milhões de randes. Temos aqui um decréscimo de aproximadamente 20%. Então, isto não é pouco.
A perda de remessas foi provocada pelo encerramento das companhias mineiras pelas medidas de prevenção do coronavírus. Os trabalhadores ficaram em casa sem salário ou com salário reduzido à espera da retoma das atividades laborais. Algumas minas fecharam mesmo as portas e despediram trabalhadores, incluindo moçambicanos. Entretanto, desde junho, companhias mineradoras têm estado a retomar paulatinamente suas atividades. O diretor da TEBA, José Karim, prevê um cenário encorajador para 2021.
As coisas não voltarão a ser iguais. Já vimos o preço do ouro, está muito bom neste momento. Nunca tinha atingido níveis de 2 mil dólares por onça. Então, isso já é muito encorajador, porque mesmo as minas marginais estão, neste momento, a serem minas viáveis de serem exploradas. Isso nos encoraja porque poderá resultar em mais postos de trabalho.
As remessas dos mineiros em forma de divisas ajudam a equilibrar a balança de pagamentos em Moçambique. Os mineiros descontam 60% do salário mensalmente dos últimos 6 meses do seu contrato anual. O dinheiro é recebido em casa quando o mineiro regressa de férias para renovar o contrato de trabalho.
Obrigado, Simeon Ponguan. A equipa de defesa do empresário colombiano Alex Saab, enviado especial da Venezuela e apontado como testa de ferro de Nicolás Maduro, denunciou Cabo Verde junto das Nações Unidas por obstáculos que, segundo a defesa, o arquipélago colocou arbitrariamente aos advogados que o defendem no país. Em comunicado divulgado hoje, a equipe internacional liderada pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón justificou o recurso para solicitar uma comunicação urgente ao governo de Cabo Verde sobre os obstáculos que colocou arbitrariamente na atuação dos seus advogados. Na nota, a defesa reitera que Saab foi detido quando viajava com passaporte diplomático, como enviado especial do governo da Venezuela, e apresenta uma lista de factos e informações de base ocorridos alegadamente desde que Saab foi detido no país. O Tribunal da Relação de Barlavento, na Ilha São Vicente, autorizou a 31 de julho a sua extradição para os Estados Unidos e aguarda-se agora por uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça a um recurso interposto pela defesa. Detido a 12 de junho na Ilha do Sal, Alex Saab é acusado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro de 350 milhões de dólares através do sistema financeiro americano. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes, sexo e música, ou se quisermos, músicas com um forte teor sexual, é o tema da rubrica de hoje, assinada por Pedro Dias, desde Luanda.
Apenas uma pequena mostra, a ponta do iceberg, do momento a que alguns músicos em Angola chegaram quanto ao nível das letras das suas canções. O sexo, os disparates pronunciados sem pudor, numa batida tocada em casa, na rua, nos táxis ou num outro lugar qualquer, levam os jovens ou quem as aprecia ao delírio. A comparar com o percurso criativo e evolutivo da música angolana, há quem afirme que se deve colocar um travão nesta marcha dos ritmos que se ouvem, antes que percamos a identidade cultural rítmica do país. a propósito da celebração do Dia Mundial da Música, comemorado no passado 1 de outubro, e numa reflexão que se exige sobre o atual momento da música angolana, Félix da Costa, maestro da Orquestra Camerata, diz estar desapontado.
É meio complicado dizer se sinto-me satisfeito ou insatisfeito, né? Porque a música exige criatividade. É, da geração 70 até 2000, houve muitas evoluções, algumas delas boas e outras não muito boas, desde o período do colonialismo, né? As músicas revolucionárias que deram um grande empurrão para a liberdade dos angolanos, para a proclamação da independência. Aí, digamos que a música estava muito, 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 muito boa, mas infelizmente a geração de 2000, uns têm feito grandes esforços para melhorar aquilo que é a qualidade musical angolana e outros, por simplesmente, cantam besteiras. Coisas não muito boas de se ouvir.
Como é que nós chegamos até aí, mestre? Como é que nós chegamos até a este ponto? É normal que os países que chamam música de plástico ou música timba acontecer, não é? Isto em todos os países. Mas pelo menos há um lado que as pessoas também devem preservar, não é? Este lado mais clássico, mais erudito da música, não é? Então como é que nós chegamos até este lado?
É assim, é a falta de disciplina. A música deve ser acompanhada com disciplina. Atenção, eu costumo dizer que a música não é por simplesmente pegar um instrumento e tocar ou usar a voz e cantar. A música é aquilo que nos vem à alma, mas o que nos vem à alma deve ser acompanhado com disciplina. Vejamos que há músicas que são tocadas em festas assim, de jovens, que os conteúdos não são apropriados. Nós chegamos a este nível porque, primeiramente, eu não gosto de culpabilizar as pessoas, não gosto. Acho que é uma questão de consciência. Mas se o nosso Ministério da Cultura, a UNAC, fossem mesmo fiscalizadores daquilo que são os conteúdos a ser lançados no mercado musical angolano, nós não estaríamos a este nível que estamos.
Mas essas instituições não correriam o risco de serem consideradas instituições da censura?
A questão não está em ser considerada em instituição de censura. A questão é passar boa mensagem. Hoje já conseguimos ver criança de 2 anos a cantar aí certas músicas que prefiro nem mencionar os títulos, que não é muito bom. A criança já vai crescer desnorteada.
Maestro Félix da Costa. Para Bruno Neto, músico lírico e professor de música, o que está a acontecer em Angola é uma inversão de valores.
Quando a asneira, entre aspas, ou a música com pouco rigor é maior que a música com maior pendor didático e pedagógico, você está a acabar por inverter os valores da sociedade. Está a começar a confundir as gerações que vão crescendo. E é o que estamos a viver, ok? Na época da normalidade, tudo é normal. É normal por quê? Porque aqueles que dirigem e estão que devem bater o martelo, também estão apreciados, também acreditam ser normal.
Para além da inversão de valores, refletida por Bruno Neto, o maestro da Orquestra Camerata considera que está a acontecer uma catástrofe cultural.
Eu, com os projetos que tenho, temos a Orquestra Camerata de Luanda e temos o projeto Yelen. O projeto Yelen tem a missão de mudar vidas por intermédio das artes. Isso é, tudo aquilo que é repertório angolano, nós começamos a executar. Porque se for dar uma festa de jovens, não vais ouvir a tocar Valdemar Bastos, não vais ouvir a tocar Carlos Buriti, não vais ouvir a tocar David Zé, não vais ouvir Elias Jacomés, vais ouvir
Esta geração,
né? Que alguns são bons, né? No caso de Filho de Zua, a Edmar, a Yola Semedo, a Ari, aí tudo bem. Mas quando vamos para os tios mais dançantes, é mais provocação do que outra coisa. Então, eles, a geração de 2000 para frente, está mergulhada numa catástrofe
cultural.
Félix da Costa, da Orquestra Camerata, e o músico Carlos Lamartine, com mais de 50 anos de carreira musical, teme que, qualquer dia, com o andar desta carruagem, percamos a nossa raiz cultural em Angola, perda de identidade.
Com o andar deste rumo, qualquer dia nos falha o conceito de identidade cultural da nação. Qualquer dia começamos a ser tudo menos angolanos, porque as raízes da nossa cultura começam a ser pervertidas e, naturalmente, que as futuras gerações nem sequer pensarão em falar de Angola, Quilombo, Mandume, Cuique, Agostinho Neto. Se calhar não terão referências como Carlos Lamartine, nem Bongas, nem pessoas que de facto, Tecamano, pessoas que de facto deram uma grande contribuição para que a musicalidade de Angola mantivesse até o dia de hoje.
Apesar das canções serem ouvidas na rua, táxis, em shows públicos ou, a depender de quem ousar tocá-las, existem alguns órgãos de comunicação social que também tocam, porque há funcionários corruptos que são pagos para tocarem as batidas carregadas de ofensas, segundo o maestro. Por isso, a legislação apropriada deve ser aplicada com maior rigor.
Alguns órgãos de comunicação social, eles vão trabalhar mais por aquilo que é o seu ganha-pão. Vai um artista que passa a minha música, eu vou pagar, paga e passa. Mas eu acho que não deveria ser assim. Os órgãos de comunicação social têm um grande impacto para uma nação. Aquilo que muitos de nós sabemos é por intermédio das rádios, televisões. Então os conteúdos devem ser bem analisados. Os diretores de conteúdos devem analisar tudo aquilo que vai passar. Eu não vou ficar satisfeito eu vendo um Afro Music ou qualquer outro canal televisivo ou radiofónico, eu vi aquela música e me chuparam para o termo. Não cai bem. Acho que o Ministério da Cultura e a UNAC devem criar políticas rigorosas, principalmente para os órgãos de comunicação que têm feito as transmissões dessas músicas. Devem ter políticas rigorosas e depois políticas rigorosas que façam com que o artista, antes de escrever alguma coisa, pare e reflita naquilo que será o impacto da sua música.
Será? Acho que devem ser criadas legislações, ou as legislações são criadas para que o músico se sinta, não digo intimidado, mas no direito de fazer coisas boas.
Olha, eu não sei, as leis aqui, quanto ao ramo artístico, não se fazem sentir. Não fazem sentir, não tem peso. Você vê, artistas aqui artistas não pagam impostos, mas fazem N e N concertos, ganham milhões e milhões de kwanzas, não pagam nada, e o Estado fica naquela. E Angola pode ganhar muito com os artistas, muito e muito. Acho que devemos é começar a reanalisar aquilo que são as leis que abrangem o ramo cultural.
Se chegamos a este momento irreverente na música angolana, é por culpa também das instituições culturais que deixaram andar, fazendo ouvidos do mercador. Bruno Neto apela à rigorosidade, monitorização no trabalho do músico ou artista. As regras devem ser aplicadas com mão pesada.
Okay, 92 cortamos, começamos o multipartidarismo, as pessoas começam a ser um pouco mais ousadas nos discursos, algumas pessoas, alguns compositores começam a perder o seu brilho e vão partindo também para aquilo que é o discurso pouco pedagógico e pronto, começou logo a pesar a faltar a mão pesada das estruturas que dirigem ou dirigiam na altura.
Instituições culturais.
Faltou, porque se desde aquele momento continuássemos a pôr a mão pesada, as orientações e leis exigirem a ser cumpridas à risca, não estaríamos como estamos agora. Não quer dizer que não haveriam as músicas menos ou mais pedagógicas.
O controle deveria ser maior.
Muito maior. O controle deveria ser muito maior. Nós fomos pecando e as consequências vêm agora. Depois de 2002, a irreverência, o auge da irreverência começa a surgir, né? Começa o auge da irreverência. minha opinião, os mais didáticos, os mais assertivos naquilo que é instrução, e aqueles também que, de uma ou outra forma, fazem por fazer.
Há uma facilidade dos músicos gravarem, tocarem as suas canções em locais públicos, onde não sei se é liberdade de composição dentro do livre arbítrio, da criatividade artística, se é que podemos considerar de criatividade artística, o que é que está a passar afinal, não é? Os níveis estão cada vez mais a subir.
Então, é assim, com a chamada tecnologia era digital, qualquer um pode gravar, tem o seu computador, tem um microfone, faz 2, 3 bits e põe voz, grava. Eu acho que as coisas vão andando porque o responsável por legislar essas coisas está apenas a apreciar, ok? Está apenas a apreciar e deve pôr a mão pesada. Nós sabemos que o responsável para legislar isso é o Ministério da Cultura.
Os músicos em Angola agiram sempre como formadores de sociedades sadias, criadores do homem novo. Os músicos devem ser comedidos na criação das suas músicas, sem necessidade de recorrerem aos disparates. O Estado deve agir rapidamente como árbitro, defende o professor de música.
Podemos exteriorizar o que nós vivemos, mas de forma comedida. A mensagem não vai deixar de chegar. Vai chegar. Tem que ser comedido, o artista tem que ser inteligente, o artista tem mais cérebro do que outra coisa. Quando o artista parte sem cérebro, não sei se me percebe, quando atua sem realmente dedicar tempo a pensar na sua arte, dá no que dá. Nós podemos fazer revolução, ok? Sem confusão, ok? A batalha das ideias, como diz Fidel Castro, e para ter ideias tem que parar e pensar. Não precisa ofender para levar as pessoas a refletir. Eu, se vivo mal, vivo num meio de confusão, de muita luta, muita droga. Eu posso informar isso na minha música, sem precisar disparatar o outro, sem precisar ofender isso ou aquele. Porque a nossa música é ouvida pelos mais velhos, pelas crianças. Então, quando você, na sua música, cada trecho ofende a mãe dele, fala das genitais do outro, não sei quantas crianças estão a ouvir. Então, não estás em condições de dizer, teu filho não fala isso, não fala aquilo, porque a tua música que passa por aí, o que deve arbitrar, deixa passar. Ok? Digo, aí já estamos a somar Ministério da Cultura e outros nomes que aumentaram, esqueci, e o Ministério da Comunicação e os outros nomes que aumentaram. Aí deve haver uma conexão. Não pode uma rádio difundir uma música que incita as ofensas. Ok? Não pode, isso não pode acontecer.
Bruno Neto, músico lírico e professor de música. Carlos Lamartine chama a atenção do Ministério da Cultura e suas instituições para definir e defender os verdadeiros padrões do que é cultura em Angola.
A luta tem sido travada com alguns impulsos, maiores e menores, etc. Mas nós nunca deixamos de manifestar o nosso posicionamento em relação à avaliação que fazemos do momento cultural que Angola atravessa hoje. Agora, tudo vai depender de como as instituições oficiais e privadas, particulares, etc., entendam o que é de facto cultura de uma nação. Entendam o que é de facto fazer cultura, representar cultura e valorizar a cultura. O nosso grande mal, neste momento, é que os meios de comunicação estão imbuídos, estão cheios de gente imbuída de que a cultura angolana artesanal, folclórica, exótica, etc., isso não serve para mostrar o que de facto é de identidade cultural. As pessoas estão mais preocupadas com a cópia que a gente faz do zouk, do hip-hop, do rapper, do R&B, essas manifestações que vêm, de facto, expulsas, se calhar, até dos seus países de origem.
Carlos Lamartine, músico e uma das maiores referências da música angolana. O maestro da Orquestra Camerata sugere formação com base no diálogo com as instituições culturais do Estado.
Ciclos de palestras permanentes, palestras motivadoras. Isso é o quê? Pega num grupo de jovens que estes que estão agora aí a cantar essas músicas aí ofensivas, estranhos. Olha, vocês cantam isso, gostam? Gostamos, sim. E se vocês fizessem desse jeito, uma espécie de mentoria, e se usassem esses termos, o que vocês acham? Eles vão mais, porque é, quanto mais disparatada for a música, mais impacto terá.
Isto é um reflexo do cotidiano que eles vivem?
Sim, o meio. Imaginemos, as 5 pessoas que nos rodeiam podem definir quem nós seremos. Se nós tivermos amigos que só falam de bebida e são esses amigos que andam connosco todos os dias, nós vamos nos tornar alcoólatras. Então precisamos ver o meio. E a amizade não é por simplesmente sair para beber. A amizade é pensar em crescer, investir, se formar.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E no final desta edição da rubrica Artes, a boa música de Edmásia Mayembe, Alma Nua. E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Para o dia das eleições presidenciais e legislativas nos Estados Unidos, seja só no próximo dia 3 de novembro, mais de 17 milhões de americanos já votaram, usufruindo de leis estaduais que autorizem a votação antecipada devido à pandemia do coronavírus. O número constitui um recorde, sendo cerca de 12% de todos os votos efetuados nas últimas eleições. Especialistas dizem que se deverá este ano registrar uma afluência recorde às urnas de votação. Entretanto, o presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden regressaram hoje às suas campanhas eleitorais depois de ontem à noite terem estado envolvidos em diálogo com eleitores em 2 programas de 2 diferentes canais de televisão. Trump tinha previsto hoje comícios na Flórida e na Geórgia, estados do Sul considerados cruciais para poder vencer um segundo mandato, enquanto Biden deslocava-se a 2 cidades em Michigan. O antigo secretário da Defesa do México, o general Salvador Cienfuegos, foi preso na quinta-feira no Aeroporto Internacional de Los Angeles e acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do México confirmou a prisão de Cienfuegos e uma fonte diplomática diz que ele faz face a 5 acusações. Como havia sido previsto, a chegada do tempo frio ao Hemisfério Norte está a resultar num aumento de casos de coronavírus. À escala mundial, o número de novos casos aumentou para 330 mil por dia, com a Europa e os Estados Unidos a atravessarem um crescimento no número de casos. Ontem, aqui nos Estados Unidos, foram registados 64 mil novos casos. A Organização Mundial de Saúde disse que cerca de 1000 pessoas por dia estão a morrer de Covid na Europa e mais de 1 milhão de casos foram diagnosticados nos últimos 10 dias. Hoje, na Grã-Bretanha, foram registadas 136 mortes. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde e a companhia farmacêutica Gilead Sciences envolveram-se hoje numa troca de acusações depois da OMS ter dito que o medicamento Remdesivir tem pouco ou nenhum impacto nas chances de um paciente sobreviver à Covid-19. A companhia americana disse que a conclusão da OMS é inconsistente com provas de outros estudos e disse que o estudo da OMS não obteceu um sistema de revisão rigoroso como requerido. Contudo, Richard Petto, perito independente em estatísticas, contratado pela OMS, disse que o resultado é fiável.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.